Nós vamos fazer contato com o aspirante Kozeshin do Corpo de Bombeiros de Cascavel, ele que gentilmente aceitou o nosso convite para nos orientar sobre alguns cuidados que devemos ter neste período de férias quando buscarmos opções de lazer que envolvam rios, lagos, cachoeiras, piscinas. Que cuidados devemos ter para evitar acidentes e afogamentos? Já estamos com o aspirante. Aspirante, bem-vindo à CBN, bom dia.
Muito bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. É um prazer estar aqui com todos vocês.
Muito bem. Esse período de férias, aspirante, costuma registrar um aumento muitas vezes de acidentes ou situações de risco que envolvam afogamentos. Isso se dá até mesmo porque no período de férias e também porque em dezembro costuma fazer muito calor, a gente busca opções de lazer que envolvam água. Mas isso tem alguns riscos que a gente tem que ter atenção, não é?
Isso, perfeitamente, né? Muito se fala sobre os cuidados com relação às praias, né? A nossa costa leste, né? Mas precisamos lembrar que aqui na nossa costa oeste, chamada assim por nós aqui do Corpo de Bombeiros, né? Nós temos muitas prainhas, né? Formadas ali, principalmente pelo lago da Represa de Iguaçu. Então, os cuidados aqui devem ser mantidos, devem ser reforçados nesse período, né? Os períodos aí de férias. Esse período de férias do final do ano aí é um período que faz muito calor e as pessoas buscam, né, esses meios de lazer aí para se refrescar, para levar as crianças aí no período de férias, né?
Do ponto de vista de questão de risco, tem muita diferença quando a gente olha, por exemplo, assim, ah, um rio ele pode ser mais perigoso, por exemplo, que uma piscina, um lago pode ser mais perigoso que uma, ou o inverso, uma cachoeira pode ser mais perigoso que um lago. Quando a gente separa esses ambientes, os riscos podem ser maiores ou menores, dependendo do volume de pessoas que estão ali?
Com certeza, né? Rios com corredeiras geralmente serão mais perigosos ali do que um rio mais raso, um rio mais calmo, né? Contudo, a gente não deve subestimar nenhuma desses ambientes, né? Pode-se afirmar que um balde de água já é suficiente para que uma criança ali venha a se afogar, né? Então, a gente, principalmente com relação às crianças ali, mas também tomar bastante cuidado ali com a ingestão de bebida alcoólica e o ambiente aquático, né? Mas manter a vigilância sobre as crianças. Então, todos esses ambientes, piscinas, lagos, rios, cavas, todos eles são ambientes perigosos quando se trata do afogamento, né?
E aqui eu quero trazer também um cenário, uma situação que a gente certamente já ouviu falar de acidentes nesses ambientes, que são nas cachoeiras. E aqui são dois riscos que eu quero apontar quando a gente olha para a questão da cachoeira. Primeiro, que é o fato das pessoas, às vezes, ali naquele momento de adrenalina, curiosidade, de repente acabar escorregando e caindo. E tem bem a segunda situação, que são as chamadas cabeças d'água. Que é aquele quando as pessoas ali que estão na cachoeira são surpreendidos por aquele volume excessivo de água. Então são algumas situações que a cachoeira por si só ela já é algo um pouco diferenciado devido à altura, devido ao volume de água, mas também tem essas outras situações, não é?
Exatamente, né? A cachoeira ali, além do risco do ambiente aquático, né? Ela também tem os riscos ali com relação à altura, né? Então, não se expor ali à altura da cachoeira, né? Pode ocasionar uma queda e que vai gerar ali um resgate muito complicado ali feito pela equipe do Corpo de Bombeiros, né? Vai demandar ali uma grande quantidade de efetivo ali e também de técnicas para fazer o resgate dessas pessoas, então se pede que tenha esse cuidado ali com relação à altura da cachoeira. Também as pedras, né, esses ambientes eles tendem a acumular muito limo, né, sobre as pedras ali e se tornam ambientes muito escorregadios, né? Então às vezes as pessoas ali às vezes para chegar mais próximo à cachoeira ou até mesmo tirar uma foto ali acabam se expondo a esse risco ali e podem sofrer uma queda ali e ter algum tipo de lesão ali, até que impossibilite de sair ali desse ambiente, a gente tem que ir lá fazer esse resgate. E também com relação às cabeças d'água ali, elas ocorrem quando há um acumulado de chuva ali nas nascentes, né, nos rios afluentes ali daquele rio principal que vai formar ou uma cachoeira, ou ali uma pequena queda d'água, ou até mesmo o curso do rio normal, né? E tem que se atentar a alguns detalhes, né? Como, por exemplo, principalmente nas regiões serranas ali, o pessoal que gosta de descer para o litoral agora no interior ali, as cidades ali de Morretes, Antonina ali, tem esse fenômeno muito característico, né? Que é o da cabeça d'água, né? Então ali quando você observa ali nuvens mais carregadas na serra, isso e algumas características ali na água, como um deslocamento maior de folhas, de galhos ali, e o barulho característico, né, um barulho de bastante água vindo, né? Então, esses são fenômenos característicos e a partir desse momento as pessoas devem se retirar da água, né? Quando nota-se essas características, deve-se se retirar da água porque a cabeça d'água ela vem com tal força que arrasta tudo que ela encontra pela frente ali.
Aqui eu quero trazer agora uma outra situação, quando a gente fala da questão das correntezas. No último final de semana, nós tivemos aqui na região oeste, na cidade de Foz do Iguaçu, situações de afogamento, inclusive, que levaram as vítimas a óbito. Uma situação foi no Rio Iguaçu e a outra no Rio Paraná. Mas, segundo informações, o que deixava a situação ali, as situações iguais, era justamente a presença da correnteza. Segundo informações até de outras vítimas que conseguiram ser salvas, uma das vítimas que foi a óbito, ela não conseguiu se salvar, ela se afogou justamente porque a correnteza puxou ela e levou ela rio abaixo. Nesse caso, a questão da correnteza, ela é algo que chama atenção porque a correnteza, ela é forte. Diante da nossa força humana, a correnteza parece que ela sempre é mais forte. Então, a gente tem que realmente redobrar essa atenção, porque a gente sempre acha que está sob controle, que está dominando a situação, mas diante de uma força ali da água, a gente fica muito impotente, muito impossibilitado de fazer muita coisa, né?
É, exatamente, né? As correntezas aqui, por nós chamadas de águas rápidas, né? Então elas são fenômenos que têm muita força, né? É muito fácil de arrastar uma pessoa, arrastar ali uma família que esteja ali brincando na água. Então, deve-se tomar esse cuidado, né, com águas rápidas e não superestimar as nossas capacidades de natação, né? Então, mesmo um bom nadador ali contra uma forte correnteza, ele não vai conseguir se salvar, né? E além de outras características, né, principalmente os nossos rios aqui, eles têm muitas pedras no fundo, né? Então essa correnteza vai fazer com que a pessoa se choque ali contra essas pedras. Essas correntezas têm característica de levar a pessoa para o fundo da água, então ela não vai conseguir sair ali para poder respirar e vai acabar se afogando. Então, é um ambiente que tem que se tomar bastante cuidado, principalmente aqui na nossa região nós temos muitas usinas, né? E esse período muito chuvoso ali, os vertedores das usinas são abertos, o que faz com que as correntezas fiquem mais fortes ainda. Então, tem que se tomar cuidado com isso, buscar locais mais calmos, locais de remanso ali para que se faça o lazer na água.
Tanto é que me parece que quanto mais próximo da usina vai se chegando, existe ali um perímetro, um limite que não pode ter banhistas, não é?
Exatamente, existem limites definidos ali pela administração das usinas, né? E esses limites devem ser respeitados. Nas últimas semanas aqui, a gente teve um caso aí de um homem que acabou avançando um desses limites ali e acabou se afogando. E é um local ali que é extremamente perigoso, né? O trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros ele fica muito limitado. Por conta, né, do risco, né, que se expõe naquele local, né? Então, demorou alguns dias ali para a gente conseguir localizar o corpo desse homem ali, justamente por ter avançado, o perímetro de isolamento aí de uma das usinas aqui da região.
E essas situações até aqui apresentadas, aspirantes, a gente falou bastante sobre o fato também da profundidade, enfim, do afogamento ser num ponto do rio onde a profundidade é maior. Mas aqui eu quero trazer também uma situação que eu acho que algumas pessoas até já passaram apuros em relação a isso, que são aqueles pontos dos rios em que aparentemente é raso, mas como o solo embaixo, ele parece que, como ele não é firme, ele vai cedendo também conforme a nossa movimentação, a pessoa parece que não percebe, mas ela vai afundando, ela vai indo para um ponto do rio que começa a se tornar perigoso. Então, esse é um outro cuidado também que as pessoas têm que ter. Aparentemente pode ser raso, mas a gente tem que cuidar também para que a movimentação da água acabe não levando a pessoa para um ponto onde ela perca, a altura e acabe se afogando, não é?
É muito comum, assim, principalmente na praia, né? É mais comum, mas nos rios também acontece, né? Você acaba perdendo um pouco o referencial de onde você está, e quando você se dá conta, você já está ou muito distante do ponto que você entrou, ou já está ali com água acima do peito, que já é uma condição perigosa, né? A gente indica ali que as pessoas busquem ali a água na altura do umbigo ali para se banhar, né? Que ainda é uma condição segura. E não se deve subestimar ali a capacidade da água, né? Porque, por exemplo, uma criança que cai ali, mesmo que mais raso que seja, mas que ela fique com as vias aéreas ali dentro da água, ela já vai se afogar, né? Então, a profundidade, ele é um fator que aumenta a periculosidade da atividade, mas também baixas profundidades não devem ser subestimadas, né? Por exemplo, piscinas, né? As crianças e as pessoas na piscina devem ter um monitoramento constante, né? Evitar ali se banhar sozinho, né? Porque pode sim acontecer um afogamento ali. Se você estiver sozinho, não vai ter ninguém para te ajudar.
E também aqui, aspirante, eu acho que é importante repassar para a nossa, para a nossa audiência aquelas situações em que, às vezes, a pessoa ela está numa situação de afogamento, mas ela não consegue sinalizar, às vezes não consegue gritar, às vezes não consegue pedir por socorro. Então, quando está num grupo de pessoas, porque dificilmente, ou pelo menos a maioria das vezes, a gente nota que as pessoas vão para rios, cachoeiras, piscinas em grupos de pessoas. Então, alguns sinais precisam ser observados, porque às vezes a pessoa ela está se afogando e não consegue gritar, não consegue pedir por socorro, não é?
Exatamente. Existem alguns sinais claros ali que a pessoa que está se afogando ou afogada, ele vai deixar claro, assim. Por exemplo, o cabelo no rosto, né? Principalmente ali as mulheres ou os homens que têm o cabelo um pouco mais comprido, esse cabelo no rosto, na frente dos olhos ali, ele é um indicativo. Aquela natação mais desesperada, mais batendo o braço ali, mas não sai muito do lugar, tá? Você vê que a pessoa está desesperada, aquele olhar fixo e constante ali para a região de seca, né, para a região da terra ali, da praia, né? Então, essa pessoa vai ter esse olhar fixo ali, com os olhos bem arregalados, bastante assustada, né? E é importante que as pessoas que estejam ali no local ali, não superestimem suas capacidades de natação, né? Realizar um resgate aquático é uma atividade complexa e complicada. O afogado, ele tende a entrar no instinto de sobrevivência, que ele vai acabar, caso chegue uma pessoa ali, ele vai se projetar sobre aquela pessoa, ele vai exercer força, possivelmente vai afundar junto com quem for ali fazer aquele resgate. Então, nós aqui do Corpo de Bombeiros temos técnicas, temos equipamentos que são feitos, que são para resgate aquático, né? Principalmente as técnicas ali, né? Que fazem com que a gente evite esse risco de afogamento junto com o afogado. Então, a gente orienta que as pessoas ofereçam um material que flutue para aquela pessoa ali e façam um acionamento quanto antes ali de um guarda-vidas ou de um do Corpo de Bombeiros, né? E também já fica aqui a orientação de que as pessoas somente se banhem em locais protegidos pelos guarda-vidas, né? Aqui na Costa Oeste a gente também tem a Operação Verão, temos os guarda-vidas civis aí que fazem a proteção aí das prainhas, né? Então a gente orienta as pessoas que busquem esses locais que são protegidos por guarda-vidas aí para realizar suas atividades de lazer.
E essa orientação de não subestimar a força ali da água ou dos espaços que são escolhidos para lazer, isso eu acho que valeria também, principalmente para aquela pessoa, às vezes, que, ah, eu já fui nesse rio várias vezes, eu vou nessa piscina com frequência, eu já conheço, eu já sei. Vale essa regra também. Assim também, quando você vai a um espaço de lazer, enfim, para se banhar, pela primeira vez. Como é a primeira vez que você está naquele espaço, você não conhece muito bem como é aquele ambiente. Então, realmente, ter esse cuidado de não subestimar a capacidade e a força da água, a profundidade dos rios diante dessas situações, não é?
Exatamente, quando se trata, as piscinas são um pouco mais controladas, né? Mas os rios, os lagos, aí eles têm uma dinâmica muito grande, né? Uma dinâmica de fundo de rio é muito grande, então a gente não tem como prever o que vai ter no fundo daquele rio, né? Principalmente aqui que nós temos os rios com a água um pouco mais escura, né? Então é complicado você chegar já com essa sensação de confiança, né? Que esse excesso de confiança pode fazer com que você acabe se colocando numa situação perigosa e acabe se afogando, né? Então é importante que você sempre imponha limites ali para até profundidade, locais de banho, né? Não vá buscar locais com correnteza, não vá entrar muito ali com a água para frente do para cima do umbigo, né? Então essas situações que podem parecer muito simples, mas elas acabam salvando vidas, né?
Isso mesmo. E também, como já colocado aqui durante a conversa, além de reforçar os cuidados quando há presença de crianças, na medida do possível, o ideal seria sempre que essas crianças se banhassem com a supervisão de um adulto. E aqui também cabe, acho que, uma outra situação em que muitas pessoas também fazem isso, que é sempre quando for usar os veículos aquáticos, fazer o uso do colete salva-vidas. Sejam ali, os barcos, as canoas, jet skis, onde for permitido o uso de jet skis, porque às vezes as pessoas fazem uso desses veículos aquáticos e a gente nota, às vezes, situações em que a pessoa não está usando o colete salva-vidas. Não é porque não necessariamente você vai entrar na água que você tem que dispensar o uso do colete, porque num eventual acidente, o primeiro contato que você vai ter é com a água, então precisa do colete também.
É, exatamente. O primeiro ponto que é importante, né, que as pessoas respeitem ali os limites impostos pela Marinha, né, com relação ao uso das embarcações, né, que se tenha a habilitação necessária ali para conduzir essas embarcações e que respeite os limites de proximidade ali da beirada ali, das margens ou da praia, né. E também em eventuais quedas ali, pode-se sim gerar lesões ali na pessoa, né? Principalmente com o uso do jet ski ali, pode gerar lesões ali que impossibilita a pessoa de nadar e o uso do colete ali vai salvar a vida daquela pessoa, né?
E redobrar a atenção também às pessoas que forem entrar na água, se possível, que não consumam bebida alcoólica, porque devido à situação de lazer ali, de ser um momento de descontração, às vezes é uma confraternização entre amigos, algum momento de lazer, tem o consumo de bebida alcoólica e na maioria das vezes as pessoas consomem bebida alcoólica e vão para a água. Isso faz também com que a situação precise de um cuidado maior, porque o álcool acaba muitas vezes tirando ali a nossa capacidade psicomotora, até mesmo para tomar decisões diante de um acidente.
É, exatamente, né? O álcool ele vai gerar alterações fisiológicas ali no organismo, né? Vai diminuir um pouco a capacidade ali de percepção de perigo, vai aumentar um pouco até, o pessoal brinca, né, que o álcool deixa corajoso, né? Então, são situações ali que você entrando na água alcoolizado, você vai estar se expondo a um risco enorme, assim. Então, a gente orienta, utilizou álcool, não vá para a água, né? Fez o consumo de bebida alcoólica, né? Não vá para a água, fique ali na beirada ali, então não se exponha a esse risco. E com relação às crianças, né, como você tinha comentado, né, a gente orienta aí que as crianças, que os responsáveis, né, não se afastem à distância de um braço das crianças, né, que além do risco de afogamento, né, nessas longas faixas de margem, ou principalmente nas praias, né, que agora o pessoal vai muito para o litoral, o número de crianças perdidas é muito grande, né? Então, não se afaste ali da criança, porque, de fato, em dias mais movimentados fica muito cheio, e para a criança perder o referencial é extremamente fácil, e para o adulto não conseguir encontrar mais essa criança também, né? A gente tem um grande número, principalmente nas praias de crianças ali que são observadas andando sozinha ali num comportamento um pouco mais estranho. Os guarda-vidas abordam essa criança, né? E depois a gente tem que fazer um trabalho aí de procurar o responsável, ou até os responsáveis procuram um posto de guarda-vida ali para a gente tentar localizar essas crianças, né? Então, se os responsáveis ali mantiverem essa distância de um braço das crianças ali quando elas vão para mais próximos da faixa de areia, ou mesmo ali no guarda-sol, no local que as pessoas estão instaladas, isso evita com que essas crianças se percam e também evita com que essas crianças se afoguem.
Aspirante, numa situação de afogamento, as pessoas que estão no entorno, depois de retirarem a vítima da água, elas podem proceder com os primeiros socorros? Qual é a orientação no sentido de, se tiver uma pessoa que domine ali as práticas de primeiro socorro, mas nem sempre isso é possível. Às vezes as pessoas, no grupo de pessoas que está ali, ninguém tem muito conhecimento sobre como proceder. O que fazer então numa situação de afogamento? Porque há muito desespero, precisa-se tomar decisões rápidas. Qual é a orientação do Corpo de Bombeiros nesse sentido?
A primeira orientação ali é, de fato, não se expor ao risco ali de, às vezes, salvar aquela pessoa, mas caso ela possa ser salva ali de maneira segura, né, que essa pessoa seja colocada à margem do rio ou na praia ali e coloque ela lateralizada para o lado direito ali para, às vezes, evitar um dano maior aos pulmões ali. Caso essa pessoa não esteja respirando, não tenha... O batimento cardíaco se inicia ali, caso haja conhecimento, as manobras de reanimação, né? Inicia-se as massagens, as compressões cardíacas, e de pronto já faça o acionamento do corpo de bombeiros aí, e a gente vai ter um conhecimento maior aí com como agir nessa situação.
Muito bem, acho que chegamos ao final da nossa entrevista. Aspirante, muito obrigado pela gentileza de aceitar aqui o nosso convite e orientações importantes por parte do Corpo de Bombeiros, até porque nesse período de férias aumenta o número de pessoas buscando lazer, enfim, confraternizações, férias em ambientes em que há a presença de água, então que as pessoas possam sim aproveitar, claro, mas de forma segura e evitando os possíveis riscos. Muito obrigado pelas suas orientações.
Eu que agradeço a disponibilidade do espaço aí para a gente poder compartilhar um pouquinho do que é o nosso trabalho e também um pouco de informação aí para as pessoas, para que a gente possa cada vez mais ter a cultura da prevenção e não só do salvamento aquático, né? Então, se a prevenção funciona, cada vez mais a gente tem pessoas que acabam se afogando, né? Então, muito obrigado, Marcelo, e um bom dia a todos.